Naquela toca mora um bicho feio chamado Medo. Quando ele dorme, sonha com três gaiolas e um segredo. Naquela nuvem mora uma águia que se chama Coragem. Quando ela voa, beija o sol e a lua com sua imagem. Vem, sai da toca e voa comigo numa espiral. Vou te levar ao centro de uma infinita catedral. Trecho de Cuca, O Segredo da Alma de Ouro, de Leila Assunção. Olá, bem-vindos à nossa Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebus e este é o As Donas da Arte, o podcast em que todo mês se conta a história de uma artista mulher em nosso país. Comecei com um trecho de uma peça chamada Cuca de Camaiurá, ou Cuca, o Segredo da Alma de Ouro, minha peça favorita desta grande dramaturga que escreve desde a década de 60. E a primeira peça dela foi praticamente um testemunho do golpe de 64. Essa primeira peça, no caso, foi Vejo Vulto na Janela, Me Acuda que eu sou Donzela. Enfrentou a censura durante a ditadura militar e o machismo da época, mas não se calou. Hoje em dia, quando falamos em teatro de contestação, nós só lembramos de autores homens, mas a dramaturgia teve um rico acervo de autoras mulheres também. O As Donas da Arte de julho e de agosto vai contar a história dela, que completa 77 anos de vida no próximo dia 18 de julho. O nome dela é Leila Assunção. Bom, essa história é de uma dramaturga que eu gosto muito, então eu não tenho como falar num episódio só. Eu sou muito fã da Leila, sou muito fã da obra dela, então ela vai ser a dona da arte de julho e agosto. A gente vai conhecer agora a parte 1 da história dela e da obra dela, e em agosto vamos ter a parte 2. Combinado? O nome de batismo dela é Maria de Lourdes Torres de Assunção. Ela nasceu em Botucatu, em São Paulo, em 18 de julho de 1943. O nome artístico, Leila, veio de um apelido que ela mesma escolheu aos 5 anos. Ela foi campeã nacional de saltos ornamentais e cursou pedagogia em São Paulo. E durante essa época da faculdade, ela morou em um pensionato de freiras. Essa informação é importante, pois essa é a temática da sua primeira peça de teatro, que eu falei na apresentação. Vejo o vulto na janela, me acudam que sou donzela. Essa peça é o início de uma espécie de tradição em algumas das peças dela. A protagonista, uma parte das peças dela se chama Maria, ou Mariazinha. Na peça da Cuca de Camaiurá tem até uma personagem que se chama Mariazinha também, mas aí ela não é protagonista. É uma espécie de autorreferência, já que a mesma se chama Maria, né? Vejo um Vulto conta a história de um pensionato de moças em meio ao fervor do golpe de 64. As personagens são retratos que, de certa forma, ficaram interessantemente atemporais da militância tanto de esquerda quanto da direita. É até interessante ler a peça, porque você pega algumas falas de personagens e são coisas que não só poderiam ser ditas nos dias de hoje, mas são, de fato, ditas nos dias de hoje. É muito interessante. E ela não fez uma peça pensando assim, ai, vou falar sobre o golpe de 64. Simplesmente aconteceu, ela estava vivendo esse momento. Então é uma espécie de testemunho mesmo. Em sua biografia, Leila Assunção, A Consciência da Mulher, que é da Eliana Patti, ela diz, abre aspas, eu estava apaixonada pelo mundo, pelo Jango, descobrindo Marx, Comecei a me engajar. O DOPS perseguia a gente. Baixou no pensionato uma vez procurando uma das nossas colegas, a Ondina, que foi presa, depois solta. Fecha aspas. O Jango, no caso, era o ex-presidente João Goulart, que foi deposto com um golpe militar. E o DOPS, também citado no trecho, era o Departamento de Ordem Política e Social, órgão histórico de repressão política. Ela era simpatizante do movimento comunista, podemos dizer, mas ela só estava envolvida culturalmente mesmo com a causa. Ela participou, inclusive, de uma frente feminista chamada FENEME, Frente Nacional da Mulher, que era um lugar sob discussão de assuntos políticos, inclusive a liberação da mulher. Mas nem só de escrita e de dramaturgia foi a vida de Leila Assumpção. Ela fez cursos de desenho, publicidade e moda, tanto que seu primeiro emprego foi de desenhista de moda da Madame Borisca. E foi com seu primeiro salário desse emprego que ela comprou uma máquina de escrever. E escreveu, em uma só noite, a peça Fala Baixo, Senão Eu Grito, uma das suas peças mais famosas e seu primeiro grande sucesso. Abre aspas. Quase não tem carpintaria, e é um texto todo emocional. A história de uma solteirona que está no seu quarto de pensionato, de madrugada, quando entra um ladrão. Esse homem acaba não com suas joias, mas com seus sonhos e ilusões. Fecha aspas. Quem interpretou a protagonista, Mariazinha Mendonça de Moraes, foi Marília Pera. E como você percebeu, a protagonista mais uma vez se chama Maria, né? O então namorado da Leila, o Clóvis Bueno, cenógrafo, ele levou o texto para Marília, que disse que era uma obra-prima e acrescentou, mandou um quando é que eu estreio? Ficou super empolgada com o texto, com toda a questão e toda a atmosfera da história, né, de Fala Baixo, Senão Eu Grito. Fala Baixo foi bem recebida pela crítica e ficou um bom tempo em cartaz, mas a princípio foi liberada com cortes. A temporada do Rio de Janeiro, em 1970, mesmo depois de premiada, foi proibida novamente. Leila ganhou o Prêmio Molière e do APCA, Associação de Críticos de Arte. E com o dinheiro que a Leila e o namorado dela, o Clóvis, ganharam com o Prêmio Molière, ele também ganhou como melhor diretor, inclusive, eles passaram um bom tempo na Europa, vivendo como hippies, uma experiência de vida marcante, uma viagem da contracultura, porque estavam eles, né, mudando seus costumes. Em Londres, eles encontraram o Caetano e o Gil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que estavam exilados nessa época, E saía com a corte deles, com a turma deles. E a Leila também participou do Demiurgo, do Jorge Maltner, que é um documentário, né? Dizem que é o único documentário filmado sobre o exílio político de uma série de artistas brasileiros. Tem uma história contada nessa época, né, que foi contada por ela mesma para a revista Veja São Paulo, ano passado, 2019, sobre o encontro dela, né, o momento que ela foi apresentada pela produtora Ruth Escobar, em 71, ao ator britânico Laurence Olivier, que é aquele ator que ficou eternizado pelo papel de Hamlet no cinema. Dizem que é um dos maiores, se não o maior ator britânico de todos os tempos. E aí a Ruth Escobar pegou ele pelo braço e apresentou a Leila como a dramaturga brasileira Leila Assumpção. O Laurence fechou a cara, irritado, e cortou qualquer assunto. Ele disse que ela era bonita demais para ser dramaturga. E nem sequer cumprimentou. Ela, obviamente, ficou péssima. E essa história eu coloquei muito para ilustrar, né, como ela, na dramaturgia, ela teve que enfrentar um período ditatorial e ela teve que enfrentar também um machismo, né? Essa coisa de sempre colocarem as mulheres numa questão, sempre numa caixinha estética, e como ela precisou lutar contra isso também. Ela precisou de muita força para driblar esses comentários machistas e seguiu escrevendo suas peças. Enquanto hoje em dia, né, termos como masculinidade tóxica, masculinidade frágil, né, estão bem populares, a Leila já trazia a semente desse tema em 71, com a peça Jorginho, o Machão, que conta os conflitos profissionais e amorosos de um jovem que não sabe se quer ser arquiteto ou pintor, se deseja ao seu lado uma mulher conservadora ou liberal. Segundo a própria, Jorginho era a semente do homem de hoje, no caso, no homem daquela época, né? Mas a gente lendo a peça dá para perceber que ainda há muito de Jorginho nos homens de hoje. É, tem dois personagens, tem um pai do Jorginho, o pai do Jorginho e o Jorginho, eles têm umas falas extremamente machistas, mas infelizmente muito muito comuns. A peça Jorginho Machão, juntamente com Fala Baixo, Senão Eu Grito, e a peça Roda Cor de Roda, que eu vou falar daqui a alguns segundos, elas estão numa espécie de trilogia da família. É uma versão irônica, talvez, da tradicional família brasileira? Talvez, eu considero isso. É, em 75, a Leila escreve Roda Cor de Roda. Roda Cor de Roda aborda, à sua maneira, um dos temas mais contundentes do feminismo naquela época: a situação da mulher como esposa e mãe dentro da família, narrando a rebelião de uma mulher ante a tradicional dupla moral masculina. Centrada basicamente na reivindicação feminista do direito à igualdade de oportunidades em termos de distribuições de papéis domésticos e sexuais, a comédia se utiliza de um verdadeiro jogo carnavalesco nas palavras da pesquisadora Elsa Cunha de Vicenzo, em sua tese Um Teatro da Mulher, que por sinal virou livro. A peça, ela exibe uma inversão total desses papéis e da costumeira relação triangular mulher-marido e amante. A peça, ela fazia uma crítica também ao Código Civil Brasileiro, tanto que a advogada Silvia Pimentel, ao assistir ao espetáculo, o considerou uma notável contribuição e escreveu uma carta dizendo que se posicionaria para alterar o código. E a censura, obviamente, foi implacável, né, sobre essa peça, e a Leila fala sobre isso também. Abre aspas. Estávamos em 75 e a censura me chamou a Brasília. Quase fui assassinada, mas a peça fez um sucesso enorme e ficou um ano em cartaz, apesar de proibidas várias vezes. A censura destruiu, mutilou, acabou com a peça. Eu ia a Brasília para discutir meus textos, liberá-los, insistia, discutia, até conseguir liberar. Queriam me cortar um termo. Eu falava, não significa isso, mas sim aquilo outro. Nessa peça havia uma festa com um monte de doces, como brigadeiro, cocadinha. Queriam cortar o brigadeiro, achando que eu estava dando indireta para as Forças Armadas. Vê se pode. Eu mandei que o censor escolhesse o doce. Disse a ele: Meu senhor, pode cortar o brigadeiro e colocar seu doce predileto. Não entendiam nada. Era desgastante, um absurdo ter que ir a Brasília para discutir esse nível. Fecha aspas. Para você ver como Leila lutava pelo seu texto, pelo direito de contar as suas histórias. E essa foi a parte 1 da vida e da obra de Leila Assunção. A parte 2 irá ao ar em agosto, segunda sexta-feira de agosto, né? Como sempre, segunda sexta-feira do mês. E eu vou contar sobre a carreira de manequim dela. Sim, ela foi manequim, manequim do Denner. Desfilou pro Clodovil. Olha só. Também vou falar sobre Cuca, O Segredo da Alma de Ouro, que é a peça cujo trechinho eu falei no iniciozinho do episódio. As obras pós a abertura democrática. E vou falar também sobre Intimidade Decente, outro grande sucesso de público e crítica, né? A peça Intimidade Indecente foi um estouro e também vai ser contada todo esse processo, como aconteceu tudo, no próximo episódio. Se vocês tiverem algum feedback, algum comentário, alguma sugestão, podem me seguir nas redes sociais. Na verdade, o podcast agora tem Facebook e Twitter oficiais, tá bom, gente? É facebook.com/asdonasdaarte e o Twitter é @asdonasdaarte, tudo junto, tá? @asdonasdaarte. Obrigado pela sua atenção e nos vemos em agosto. Beijo!